peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Esta semana temos aqui um episódio reservado para vocês com canções assim mais leves e assim com algum ritmo, eu diria. E estamos muito ansiosos para saber como é que vocês vão reagir. Pelo menos nós já estamos aqui um bocadinho a ritmar. O que é que nos trazes para começar?
Olha, descobri um projeto novo, na verdade é novo para mim, não é? Ele não é propriamente novo, é um projeto que já começou em 2004. E que junta, assim, três grandes músicos pan-africanos. Falam da banda como uma banda pan-africana, porque, na verdade, estes três membros, o Gerald Toto, vem das Antilhas, ou melhor, é originário das Antilhas e está radicado em França, que se juntou com mais dois amigos, o Richard Bona, que é dos Camarões, e Lokua Kanza, do Congo. O Bona está em Nova Iorque e o Kanza em Paris também, então houve aqui uma amizade e como li assim, em algumas entrevistas, parece que estes três nasceram para tocar juntos, o que é incrível. Eles têm cada um a sua carreira e com bastante sucesso. Mas esta junção é mesmo incrível. Eu ouvi uma canção assim por acaso, não sei se no Spotify, acho que sim. E claro, guardei logo e depois fui investigar, não é? Como eu gosto de fazer. A canção chama-se Ma Mama e começa assim em francês, mas depois tem um outro idioma que, pronto, não sei que idioma é e por acaso não me lembrei de procurar, mas que me pareceu logo África, não é? E realmente vinha daí, desta junção de vários países, vários ritmos. E o disco em que esta canção está chama-se Bondeco, que significa amizade, pronto, diz tudo, não é? São três amigos realmente a fazer uma jam session em que misturam jazz, alguns ritmos do Caribe, enfim, mas que também têm algumas as influências das suas próprias carreiras e do seu próprio percurso individual. E era como tu dizias, é um disco leve, muito, deixou-me logo de bom humor. É aquela canção que tu ouves e que te deixa logo de bom humor e que tem também muito. A voz tem muita preponderância, pronto, eles são os três vocalistas e isso nota-se bem nas canções e nesta em particular. Por isso é um disco que eu estou a gostar muito de descobrir. O disco é de 2018, apesar de eles já terem alguma história para trás, só têm estes dois discos e houve um grande intervalo entre eles, muito provavelmente porque estavam ocupados a fazer também o seu percurso individual. E está assinado, pronto, o disco é assinado por Toto, Bona e Lokua, por isso procurem por esse nome de banda. É uma espécie de super grupo, na verdade. E o disco, como disse, chama-se Bondeco e é só incrível. É mesmo, acho que vai ser um daqueles meus discos de verão, porque tenho sempre esse hábito de ter um ou dois discos assim que marcam o verão, e acho que este é perfeito. Adorei a canção e adorei o disco, e acho que vou querer ouvir muito nestes dias mais quentes e mais longos.
Quando vi morrer, mas Southern late magic, wonder of him, Mamma. The Calabotin Lot and Wando Bambe Moye, Mamma. In the Lord, the Indangon, the Dove, Aladdin, the Dove, in the Toya, in the
Mamma.
L'amour qu'a songé, on ne peut pas attendre.
Mamma.
Tout corps en moins qu'à m'en desserrer. L'amour qu'a ouvert, c'est au moins qu'attendre. Tout doumi, c'est ça.
Continuando aqui este beat africano, eu trago aqui uma lenda. Uma lenda que eu desconhecia. Já me disseste aqui em off que já conhecias e que adoras. Eu trago o Ibo Taylor, uma lenda do Ghana. E realmente eu do Ghana explorei um bocadinho mais outras coisas, mas que estão interligadas ao Ibo Taylor, a verdade é essa. Lembras-te daquele tema que nós tivemos.
Sim.
Africano, eu trouxe o Pat Thomas.
Uhum.
E o Pat Thomas é um long time colaborador do Ibo Taylor e vice-versa, não é? Duas lendas, neste caso, aqui do mesmo país. E eu cruzei-me com esta canção e fiquei imediatamente taken. Eu acho que é de um poder, é absolutamente incrível. E este disco que eu trago é o Yan Ara. Eu trago uma canção desse disco. A canção chama-se Ankomam. E o ritmo, os sopros, tudo é incrível nesta canção. O afrobeat está lá, não é? Mas também toda esta sofisticação de que só alguém com uma longa carreira, que é o caso dele, estamos a falar de uma pessoa que nasceu em 36, portanto, ele durante décadas e décadas e décadas, tudo o que ele fez foi explorar, foi passar por vários países, inclusivamente por Londres, onde colaborou com Fela Kuti, portanto, todas estas lendas acabam por se cruzar, e isso só é possível realmente não só com o talento que ele obviamente tem, mas também numa carreira muito longa, sempre atrás do próximo som ou da próxima jam session. Portanto, tudo isso é o que faz nascer coisas incríveis, e eu acho que este disco acaba por ser um bocadinho simbólico disso. A simbologia de uma vida bem vivida e de grandes músicos a acompanhá-lo que o fazem com. E sentes, tu sentes a felicidade quando tu ouves discos destes, a verdade é essa. E eu já sabia isto com o Pat Thomas, não é? Quando devo ter dito algo muito semelhante ao que eu estou a dizer neste momento. E realmente o Ibo Taylor acaba por ser exatamente o mesmo percurso. Se calhar com algumas diferenças, diria, mas sempre com aquele espírito que Pat Thomas também tem. Tanto que este disco, o Yan Ara, Ara, o Ian Ara, saiu em 2018 e no ano seguinte ele, aos 80 e tal anos, foi fazer uma tour global para apresentar este disco. Isto é só incrível, no mínimo. E é engraçado como eu, nomes como Pat Thomas, em qualquer publicação que eu leia, quando eu leio Pat Thomas atrás está sempre um adjetivo de legendary, de incredible, de, nunca dizem só Pat Thomas, e eu diria que é exatamente o mesmo aqui para o Ebo Taylor. Acho que se ainda não conhecem e se gostam da Afrobeat, explorem a discografia dele. Isto é só um exemplo, e vou encontrar muitas preciosidades, de certeza absoluta. Não percam mais tempo da vossa vida e conheçam, por favor, o Ebo Taylor. Fiquem então com Uncle Mam.
I'm gonna be a jailer, man.
é Bo Taylor. E estávamos aqui a dizer em off que quem nos dera chegar a essas idades, não é? Uhum. E continuar não só ativos, mas criativos, a fazer discos novos, é mesmo impressionante. E realmente este é um excelente exemplo, e acho que temos todos, para além de ser música incrível e que nos faz dançar também, acabam por ser também inspiradores dessa maneira, não é? E vamos continuar aqui o nosso episódio Boa Onda. Eu acho que é mesmo essa, esse o tema, vá, o tema sem tema deste episódio. E vou continuar com um projeto que tivemos a sorte de ver ao vivo em abril, nós as duas, e que é o Erland Oi, que nós, Oi, não sei se é assim que, não sei se estarei a dizer bem com aquela, com a intuação norueguesa, mas que nós conhecemos bem dos Kings of Convenience e também de outros projetos como o The Whitest Boy Alive. E o Erland Oi veio a Lisboa com a sua La Comitiva, este grupo de músicos que ele conheceu em Siracusa, em Itália, para onde se mudou, não é? O norueguês muda-se para estes sítios mais calientes.
Compreendo perfeitamente.
Compreendo perfeitamente. Aliás, eu que não sou nada, não tenho nada veia de imigrante, não me imagino a viver fora de Portugal, de repente pensei, espera lá, se este norueguês é tão feliz, porque não estava-se isso tão bem no concerto e nota-se muito bem nos discos, essa felicidade, essa descontração de pá, se calhar eu também tenho que ir viver para lá, ou então passar lá uma temporada, no mínimo ir de férias, não é? E gostei mesmo muito, aliás, eu não conhecia esta faceta do Erland até ouvir realmente o spot publicitário do concerto e gostar mesmo muito e pensar, pá, acho que vai ser um bom concerto, e de facto foi. E descobri lá também canções, e depois fui ouvir melhor os discos também, que realmente são quase postais ilustrados, não é? Daquela vida
do Hotel Farniente,
e daqueles pequenos episódios da vida lá, não é? E deste grupo de amigos que faz música realmente muito descontraída, como se estivesse numa jam session em casa. Pá, senti muito isso no concerto e sinto isso também nas canções em estúdio. E foi muito giro ver o Erland igual a si próprio, não é? Com aquele humor característico, a fazer piadas, a contar histórias, até a fazer piadas com a parte mais chata do concerto, na minha opinião, que foi o facto de termos a intromissão do concerto do lado. Aquilo foi no Lave, numa das salas, e na sala ao lado estava a ver, não sei se um concerto, se uma festa, mas
mais
que se sentia bem mais intenso, e estamos a falar de um concerto mais
a reverberação acústico. Estava lá, não é?
Uhum. Sentias a vibração total, sentias mesmo muito bem isso, e chegava a ser um bocadinho, para nós era um bocadinho incomodativo, então para os músicos acho que não deve ter sido muito agradável, e até com isso ele fez piadas nesta noite, e gostei mesmo muito de os ver. E escolhi para hoje uma canção que se chama Paradiso, que ainda para mais, lá está, é mais um postalzinho desses ilustrado sobre a vida na Sicília, não é? Em que ele fala um bocadinho deste paraíso que fica um bocadinho deserto quando acaba o verão. E nós ainda estamos a começar o verão, calma, mas a canção é sobre isso, é o fim do verão, as pessoas vão para as cidades maiores e, sei lá, voltam aos seus trabalhos, voltam à universidade, e acaba por ficar tudo ali um bocadinho mais despido e ele mais sozinho, não é? E é um bocadinho sobre isso a canção, e ele pergunta porque é que não, o paraíso não é suficiente, não é? Que, pronto, porque claro, faltam-nos as pessoas, falta a La Comitiva, como ele diz na canção, e enfim, estou a gostar muito de descobrir esta faceta do Erland e a La Comitiva. Foi mesmo um excelente concerto, e por isso deixo-vos hoje com este Paradiso, de Erland Oi e La Comitiva.
L'estate è finita, domani te ne vai verso il nord Italia, dove si può trovare un posto di lavoro e l'università con certi importanti ragazze interessanti.
Oh yeah.
L'estate è finita, ma ancora caldo fa. Allora vado da solo la scogliera, mare bello pulito, ma le voci dicono non era meglio prima, quando ero qui con la comitiva. C'è voglia di restare.
Oh yeah.
Para terminar o episódio, eu trago aqui uma canção de 2009, um álbum que eu sinceramente, e uma banda que não explorei muito, embora conhecesse alguns singles mais famosos. Eu trago os Noah and the Well. Porquê? Porque foi através deles que eu conheci a Laura Marling. A Laura Marling, quando era muito pequenina, ainda tinha para aí uns 18 anos, talvez 17, juntou-se aqui aos Noah and the Well como back vocalist e eu não sabia disto, fiquei a saber recentemente, lá está, se calhar é muito óbvio para toda a gente, mas ela tinha uma relação com o vocalista da banda e aquilo acabou um bocadinho mal, né? Portanto, ou acabou simplesmente, não sabemos se foi mal, se foi bem, simplesmente acabou. Eu digo mal porque o rapaz ficou assim um bocadinho, pronto, heartbroken e criou este disco em 2009, um bocadinho a falar sobre isso. O disco chama-se The First Days of Spring, que também é o nome da canção que eu trago aqui para terminar o episódio, porque é uma canção que eu já não ouvi há muito, muito tempo. E nem tanto que das vezes que eu ouvi, as poucas vezes que ouvi, nem sequer tinha associado aos Noah and the Well. E recentemente ela voltou a mim, porque estamos na primavera e deve ter tocado, já não sei se foi alguém que partilhou nas redes sociais ou se foi na rádio, portanto faz sentido porque The First Days of Spring, portanto é da época. e voltei voltei a ouvir a canção e guardei-a e quis ir descobrir um bocadinho mais e descobri que este disco realmente era um bocadinho em memória, entre aspas, de uma relação com a Laura Marling. E embora eu imagine a Laura Marling como uma entidade um bocado fora deste tipo de coisas mais clichês, a verdade é que ela, como qualquer outra pessoa, não é, adolescente, também teve aqui as suas histórias. E os seus breakups, embora pareça assim uma pessoa muito acima dessas dores e mais focada em coisas mais poéticas, a verdade é que, tal como todos nós, como os mortais, ela também passou por isso. E adoro mesmo esta canção, acho que a canção é mesmo muito bonita. Não sei o que é que o rapaz terá feito. Fico muito feliz que a Laura Marlin tenha tido a sua carreira a solo. Mas também realmente fiquei assim fascinada com esta canção e com a letra também. Acho que é uma canção mesmo muito bonita. E representativa também aqui um bocadinho do que eu sinto muitas vezes com a primavera. Especialmente aqui no primeiro verso, né? I feel my life is starting all over again, não é? Uhum. Embora também sinta muito isso no outono, se calhar ainda de forma mais poderosa, a verdade é que a primavera também traz aqui um bocadinho, não traz só alergias, também traz um bocadinho esta esperança de que não só a luz, mas coisas melhores onde estar a caminho. E esta canção é só mais um símbolo disso, portanto não sei se já conheciam de Noah and the Well. É aqui um projeto já com alguns anos, mas ainda assim vale a pena descobrir ou então reouvir este álbum, porque é realmente incrível. Fiquem então com The First Days of Spring. Nós voltamos a estar convosco na próxima semana com mais um episódio e queremos agradecer também a todos os que nos têm acompanhado na ES Rádio e em todas as plataformas.
So, and I'll read rebuilt. Ready to come. Oh, the person he believed in. Oh, the person. Still here hoping that one day you may come back. I'm still here hoping that one day you may come back.